Olá, vocês que estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao Vira Lata Cast. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, mais uma vez, na companhia de vocês aí para trazer o melhor entretenimento para melhorar seu dia de bosta, se caso ele tiver sido um dia de bosta. Se não for um dia de bosta, vamos comemorar o seu dia de glória.
Galera, a gente tá na pandemia, cara, todos os dias são dias de bosta.
isso é real. Mas já que você já pronunciou, irmãozão, primeira vez que você tá participando conosco aqui, faz parte da equipe aí também, né? Como é que você tá, meu piá? Tudo certo?
Tudo na mais devida ordem, cara. E por aí, tudo certo?
Ah, aqui sempre tá certo, né, mano? Não é mais errado do que isso, não existe. E você, Eduardinho, meu brother? Tudo bom?
Tamo aí, velho. Agora, essa pandemia é um saco, mas vamos fazer o quê, né?
É isso aí. Japonês, acordado?
Mais ou menos.
Não acho que a resposta não. Detalhe. E mais uma vez aqui. Pode falar aí, Pia.
Faz uma pergunta, 2 horas depois ele responde. Mais ou menos. Eu acho
e
que
você
ele não acordou
remisou
ainda.
E você remisou, como aí é que tá essa força aí?
Ah, tamo aí cansado, trabalhando o dia inteiro, correria, BO acontecendo, mas é nóis. Como diria o Thiago Ventura, salve!
Salve, né? Tamo aí, todo mundo devidamente apresentado.
E aí, Big Big?
Todo mundo devidamente apresentado, né? Vamos dar sequência aí a mais um quadro de hoje, que é a estreia desse quadro, Eduardo? Eu não lembro agora, Pia.
É, estreia desse quadro, primeira vez que a gente vai fazer.
Ah, verdade. Como é que é o nome do quadro?
Do quadro? Putz.
É?
Quadro Negro.
Caralho, esqueci o nome do quadro. Ah, Carrocinha do Horror, né, mano? Porra! Tá achando o quê?
Belo... Como é que é?
O quê?
Esqueci o nome.
Ah, foda-se, toca essa vinheta aí, porra, e vamos seguir com essa pauta aí, caralho. Então, Eduardo, explica pra nós aí como é que vai ser a pauta, já que você criou. E aí, a gente vai dando sequência na gravação aqui.
É mais ou menos assim, cada um... A princípio, quem tá nesse podcast aqui, participando aqui, tem alguma história assustadora pra caralho pra contar, tá ligado? Então, a gente vai dar lugar de fala aqui pra cada um contar a sua história. E só pra deixar claro que a gente vai, teoricamente, acreditar na pessoa, tá ligado? Então, teoricamente, é mesmo que... Que a pessoa, sei lá, mentiu ou faça alguma coisa, teoricamente, pra gente, ela tá falando a verdade, entendeu?
Entendi. Alguém entendeu?
Não.
Então vou explicar. A gente vai mentir pros telespectadores, tá ligado? Os ouvintes, na verdade. E eles vão acreditar em nós, porque tá na internet, é verdade, tá ligado?
Não é isso, é o contrário, é basicamente assim, vocês podem contar uma mentira, mas independente de se vocês contarem uma mentira, pra gente vai ser, pra quem tá aqui ouvindo junto, teoricamente vai ser verdade.
Entendi.
Deixa eu te fazer uma pergunta, alguém aqui não passou por nenhuma experiência sobrenatural que tá nesse podcast aqui, seja ela qual for?
Eu já passei, inclusive salvei a vida de uma pessoa nisso.
Aí, ó, boa história pra contar hoje. E o japonês, japonês dormiu, velho.
Inclusive, dormiu. Foi a sua.
Como assim, cara? Não, você agora fiquei curioso.
Eu vou contar, contar a história. Deixa eu chegar...
Então segue aí, Edu.
Então, na verdade o nome do quadro de hoje é Quem Tem Cu Tem Medo, né? O nome do episódio de hoje é Quem Tem Cu Tem Medo. E tadinho do Demolidor, né, cara? Que é o homem sem medo.
Pois é, então logo ele é um homem sem cu.
Exatamente, é filhote de carrapato.
Puta que pariu, velho, ele não tem cu.
Por que filhote de carrapato? Porque
carrapato não caga, né, mano?
Carrapato não caga?
Carrapato não caga. Não, carrapato não? Ele morre explodido.
Sério? Não sabia disso, cara.
Tipo, ele vai se alimentando, crescendo e explode, morre.
Isso é verdade, cara. Você não sabia disso?
Caralho, eu não sabia, velho.
É, cara, carrapato não tem cu.
É. Que a gente tem cultura. É. Então, basicamente, cada um vai contar a sua historiazinha. E só pra começar aí, já que estamos aí, eu vou começar aqui. Uma historinha bem simplista aqui, que é mais tranquila. E vocês joguem as pesadas de vocês depois, né?
Nossa, eu pensei então, no Gabriel, velho. Não sei por que eu lembrei do Gabriel.
Ah, não manda essa, não. Então, começando então, eu tava sentadão aqui em casa aqui, tranquilão, como sempre, toda vez, toda vez. Foi no final do ano passado. Então ainda tava empregado. Merda. Eu tava sentadão.
Mas você não tá empregado agora?
Não, agora eu tô empregado, mas eu tava no outro emprego.
Ah, sim.
Então eu tava sentadão, tranquilão. E tava jogando, acho que justamente pelo horário, acho que era num sábado, então. Bom, praticamente.
Sábado à noite, se diz.
É, sábado à noite, né? Sábado à madrugada. Jogando videogame, como todo bom idiota que não tem nada pra fazer no sábado à noite. Jogando videogamezinho aqui, sentadão e jogando. E eu tava inclinado pra frente, corcunda, né? Pô, tô jogando videogame, sentado no chão, né? Encostado no sofá. É, inclinado pra frente, como normal. E olhando fixamente pra tela. Quando eu dei aquela esticada nas costas pra dar uma acordada, sabe? Eu vi pela minha visão periférica. Ó, que merda, né? Eu senti e vi pela minha visão periférica uma sombra. Tipo, uma sombra negra abrindo a porta da sala, assim, sabe? É um negócio muito ruim. E a sensação muito ruim na hora, assim, sabe? Sabe aquela sensação pesada do caramba, assim, sabe? Daí eu falei, caralho. Agora é fudeu, né?
É,
velho?
O Jaspion.
É, daí é nessa hora que você, tipo, fala assim, cara. Não...
Tipo assim, o clima ficou pesadão, tenso.
É,
né?
Você, tipo, se sente mal, assim, sabe?
Eu olhei
o videogame assim, pausei. Eu falei,
não, uma dúvida importante. Você está jogando qual jogo?
Vixe, não vou lembrar, cara.
Resident Evil.
Não, Resident Evil é de boa, né, mano?
Não, não tá, não.
Aham, o 1 e o 2, bem de boa.
Ah, que depois que a gente cresce, fica de boa.
Aham, tá bom.
Não, mas eu não tava jogando jogo de terror. Eu tava, inclusive, eu tava sentado ouvindo, eu tava jogando provavelmente Far Cry. Eu tava sentado ouvindo música, eu lembro disso, porque eu tava de fone. Então eu tava de fone, sentado ouvindo música e jogando Far Cry. Daí eu fui esticar as costas, daí eu vi o negócio. Daí quando você vê, você paralisa, né? Daí eu fiquei tipo um minuto assim, paradão assim. Daí eu falei, cara, não vou olhar, né, velho? Vai que o bicho tá ali mesmo.
Vou fingir que ele não tá aqui.
É, fingi que ele continuou. Eu apertei. Eu tenho PlayStation 4, né? Eu apertei no botão do meio aqui de coisa. Olhei o horário assim, eu falei, 3 horas da manhã. Eu falei, caralho, só pode ser o capeta mesmo, né? Daí eu fiquei esperando assim, eu inclinado pra frente e volta pra sombra sumir. Daí abaixei, esperei assim, eu joguei mais um pouquinho, né? Até bater umas 4 horas pra dar salto. Né? Daí eu levantei e fui deitar. Mas depois dessa assim, não, depois dessa tem que dormir, cara. Não dá mais, não.
Detalhe, como se você não olhasse pra essa sombra, ela não fosse te atacar, né? Ela só te atacaria se você olhasse.
É, só me atacaria. Uhum. Sabe a tática de normal de eu vou me cobrir com o cobertor?
Tô ligado.
Porque o cobertor não vou me atacar, é.
Aham, uhum, escudo.
É, desde essa criança a gente aprende assim, né, cara? Que a coberta é nosso escudo, né?
Então, essa foi mais recente que aconteceu comigo. E voltando, agora que vocês falaram de cobertor, me lembrei de outro caso que aconteceu comigo. Só que isso não é sobrenatural, propriamente dito. Né? Eu tava deitado. Isso é estranho. Não é estranho. É normal, tá ligado? Acontece com a maioria das pessoas.
Entendi.
Eu tava deitado na cama e sofri uma paralisia do sono.
Putz, isso é foda.
Eu tava. Isso já faz, eu acho que uns. Uns 4 anos já. E eu dormia em outro quarto. E eu tava na cama de solteiro. E a cama de solteiro era bem voltada pra porta. Então eu acordei com a barriga pra cima, olhando pro teto. E eu vi a sombra de uma menina na porta, assim, tá ligado? E aquela menina, tipo, dava muita impressão que ela tava olhando pra cama, assim, desse ficar, caralho, agora fodeu. Caralho, agora fodeu. Daí eu fui tentar mexendo, assim, e voltou. Quando voltou o movimento, eu dei aquela levantada rápida, sabe? Que você levanta assustadão, assim. Daí eu olhei pra porta, assim, não tinha nada. Daí eu falei, caralho. Daí...
Eita, pô.
Então, daí... Só que aí que entra a parte estranha. Até aí tá tranquilo. Só paralisia do sono.
Tá tranquilo. Você vê uma menina assassina, né?
No fantasma ali, de boa.
Ultrapassa os mundos, tá tudo tranquilo, é normal, super normal.
Mas paralisia do sono é tranquilaço, tá ligado?
É nada, daí... mano, isso é horrível. Vamos falar o que é, né? Quem já teve paralisia do sono aí?
Eu.
Você achou legal?
Ah, foi gostoso, cara, foi bom, foi maravilhoso. Melhor experiência da minha vida.
Nossa, é horrível,
sensação,
cara.
Sensaçãozinha boa de não conseguir se mexer mais.
Aham.
É, pois é, cara, é horrível. O japonês, ele acordou aí, ó. Falou nada até agora.
Opa!
E aí, Pia? Já teve paralisia do sono?
Tudo bem, japonês, cara? Como é que você tá, cara?
Eu não tive a felicidade de ter ainda.
Ah, então tá suave, né?
Não, já
o Elzão, o Elzão já teve, Pia?
Então, mano, já tive. Mas não me importei muito não, velho. Sendo bem sincero.
Então,
eu já tava deitado, confortável, já. Sei lá. Esperar mais um pouquinho, deu uns 5 minutos depois. Ah, agora tá sus.
Então, mas tem um motivo pra essa ter me incomodado. Não foi por ter a paralisia. Por ter paralisia, foda-se, tá ligado? O que me incomodou foi que eu tava aqui na antiga casa do Renan, agora é minha. Eu tava aqui na casa do Renan. Quer mim? Eu tava sozinho em casa. Foi no mesmo mês. Eu tava aqui na casa do Renan. Daí eu fui sozinho. Daí eu fui subir pra pegar comida, né? E na outra casa pegar comida. Quando eu fui chegar, pra abrir a porta, eu vi o choro de uma criança.
Uau,
só que não tem criança. Só que não tem nenhuma criança na rua, tá ligado? Talvez, se por um acaso, um vizinho, um filho de vizinho trouxe aqui o filho dele pra... Pode ter sido, tá ligado? Mas foi muita coisa desse que foi bem na hora que eu fui encostar e ouvi o choro da criança.
Na verdade, alguém tava jogando Left 4 Dead 2 e tava chegando perto da bruxa.
Pode ser também. Daí eu fui encostar na porta e eu falei, não. Daí eu voltei pra baixo e esperei minha mãe chegar em casa. Como todo mundo.
Com todo bom adulto. Tá certo.
Ah, se fuder, cara. Pelo amor de Deus. Não, velho, vamos falar, cara. Coisa mais assustadora do que criança. Risinho de criança no escuro, velho. Tá ligado? Aqueles risinhos assim. Ah, vai se fuder, mano. Eu não. Eu já falo assim, ah, foda-se, eu não vou entrar nessa porra aí. Não, viu? Você escuta isso daí, velho. Eu viro meia volta e já era, tá ligado? Pô, não olha pra trás, não.
Então, mas aí que tá, e tem mais um negócio dessa sombra dessa menina, que no ano passado o Renan e a Priscila estavam dormindo aqui embaixo, e eles têm a Isabela, né, que é a filha, a enteada do Renan, né? Ele tava deitado na cama com a Priscila, e ele acordou, só que sem óculos, né, e sem óculos não enxerga muita coisa, subiu uma sombra, tá ligado? Ele viu uma sombra de uma menina e falou, pô, Isabela tá de pé no pé da cama, né? Vou acordar a Priscila pra, pra achar, pra ver o que que ela quer. Sei lá, se a menina quer, sei lá, mijar, fazer alguma coisa. Ele ouve o Priscila, ele bateu assim, ô Priscila, Priscila, acorda aí, cara. A Isabela tá no pé da cama ali. Daí a Priscila abriu o olho assim, não viu nada, tá ligado? Daí ele foi pra frente assim, daí a Priscila, não tem ninguém aí. Daí ele foi pra frente pra encostar assim, pra um dele passou no meio da sombra, assim, tá ligado?
Eita!
Caralho, irmão!
Daí ele falou assim, é, acontece, virou pro lado e dormiu, né?
Mas eu não consigo, cara, eu não consigo essas porra, mano.
Ah, tô que ia adiantar tentar fugir?
Mano, eu, como bom católico, ia começar a rezar pra todo santo que eu conheço, lembrando de todas as ladainhas que eu aprendi lá com 10 anos, tá ligado?
Então, mano, mas eu penso assim, velho. Eu acho que se fantasma... É claro, eu penso muito no si, né, cara? Eu não tenho certeza de nada. Então, se fantasma existe de verdade, eu não acho que ele vai querer o mal das pessoas. Eu acho que ele quer passar alguma informação, tá ligado? Caso na minha família que foi isso que aconteceu.
Então, já que tamo aí, conta a história, então, Léo, pô. Pode seguir você, cara.
Eu tenho várias histórias, tá? Essa, eu vou contar mais de boa, que na real nem é tão assustador assim. Mas é muito massa, é muito interessante, cara. Por que acontece? Tinha uma tia da minha avó, lá, da minha mãe, quer dizer, um tio, tia da minha mãe, que morreu, o cara, o tio. E ele tinha uma casa, ele tinha muito dinheiro guardado, assim, todo mundo sabia que ele tinha muito dinheiro guardado, né? Aí, só que ninguém nunca achou o dinheiro dele, nunca. E, cara, era muita grana mesmo. E ele morreu e tal, ficou a casa foi vendida e tal, e passou, tipo, uns 5, 6 anos, assim. Aí a filha desse cara começou a sonhar com ele. E sonhou com ele, e com ele mostrando que, tipo, tinha dinheiro do lado da caixa d'água da casa. E aí, caralho, o que acontece? Daí a mulher foi atrás e tal, foi ver, né? Entrou na casa, fio, e do lado da caixa d'água, cara, tinha umas pilhas de dinheiro, assim, cara, muito dinheiro. Só que, tipo, era tudo cruzado, cruzeiro, essas porra aí, cara, e não tinha mais valor nenhum.
Ah, claro.
Sacanagem.
Então, cara, pelo que eu entendi dessa história, é, tipo, o fantasma vem pra te avisar de alguma coisa, tipo, você vai se fuder, seu otário.
É, tipo, normalmente, eu acho que é isso, cara, ou pra avisar, ou pra se despedir, tipo... Na minha família aconteceu muito já. Quando eu era pequeno aconteceu comigo, aconteceu com o meu irmão já. Tipo, minha tia, quando ela morreu, eu tinha uns 6 anos de idade. E na hora que ela morreu, eu vi ela. E eu comecei a falar assim, ó tia, ó tia, ó tia. E aí meus pais ficaram tipo, ué, que esse cara tá louco, né, velho? Nem demo álcool pra ele hoje.
Aí, cara, talvez por isso, tipo, talvez por isso.
Deu tipo 5 minutos, né? Ligaram em casa falando que a tia tinha morrido.
Caralho, isso aconteceu com a minha irmã, cara, também, já. Várias vezes.
Aconteceu isso com o meu irmão também, já. É, aconteceu dele ver um tio nosso na beira da cama, assim, sentado. Daí ele já falou, ó, o tio ali, não sei o quê. Daí o tio saiu pela porta. Aí, cara, a mesma coisa. Deu uns 2 minutos, ligaram, dizendo que tinha morrido.
Caralho.
Criança parece que tem mais sensibilidade, né, mano?
É, aí eu acho que já é outra coisa, né, Léo? Tipo assim, que eu acredito, né? Não sei, se tem alguém aqui que é espírita, essas coisas assim, né, que são sensível, médio, sei lá, eu não conheço. Salve. Muito bem. Então, então, eu imagino que essas pessoas são tipo oráculo do fantasma, da pessoa que tá partindo, né? Porque a minha irmã, cara, ela tem muitos episódios desse, cara, desde criança, tá ligado? Bem desse jeitinho que você contou aí, só que ninguém achou dinheiro até hoje.
No caso, tipo, da prima da minha mãe, não adianta muita coisa, né? Porque achou um dinheiro que eu não valia mais porra nenhuma, velho.
É, né? Ele tentou avisar, né, cara?
Oh, bem que o fantasma podia me avisar num sonho dos números da Mega Sena, velho. Porra, aí eu ia ficar feliz, velho. Imagine, cara, só, você sonha com alguém te falando assim, ó, vai ser esses 6 números aqui, ó, aposta amanhã que você ganha. Porra!
Aí você caga e não aposta, daí dá o jogo, você se fudeu.
Ah, mano, se eu sair com isso, eu com certeza vou apostar,
velho. Não, eu também, cara.
Eu vou de madrugada, cara, na loteria e fico esperando abrir, velho.
Não, com certeza. Com certeza, mano. De verdade. Não, isso não dá pra brincar, não.
Vocês nem iam lembrar, chegar lá na hora e vocês esquecer todos os números, cara. Nem adianta.
Ah, anota antes, velho.
Não, peraí. Anota, sei lá. Ô, filho, não vai embora, não. Peraí que a gente pega um papel e caneta aqui, deixa eu anotar. Vai, fala, pode falar.
Eu já gravava um áudio no Atos pra mim mesmo, tá ligado? Assim, não deixa.
Ô, quero emendar esse papo aí de paralisia do sono, tá? Né? Não tem a ver com fantasma, mas é um caso acontecendo na minha família. O que acontece? Paralisia do sono é o tipo de catalepsia, né, velho? Tipo, tem dois tipos de catalepsia que acontecem. Tem esse que é mais comum, que a pessoa, tipo, acorda, mas o consciente dela acorda, só que ainda não consegue mexer o corpo, essas coisas. E tem outro tipo que é muito menos comum, que, tipo, a pessoa entra em, tipo, um coma, assim. E os órgãos vitais dela começam, tipo, batendo uma frequência bem baixinha, tá ligado? E o que acontece, né? Minha avó me contou essa história, que ela foi, tipo, a tia dela, ela tinha morrido, e aí beleza, né? Morreu e tal, e eles foram no enterro. E ela acordou no meio do velório, velho.
Caralho, mano!
Cara, já ouvi várias histórias assim.
E aí, tipo, cara, acordou no meio do velório, assim, tal, e aí, tipo, descobriram que ela tinha isso, esse tipo de catalepsia, pá. Aí ela ficou, tipo, louca, imagine, velho. Porra, você acordou no meio do velório, né? Beleza.
Nossa, que zoado.
Calma que não, vai piorar, pia, vai piorar. Aí, 2 anos depois, passou uns 2, 3 anos, um pouco mais, talvez. E aí ela morreu.
Ela teve isso é velório, verdade, né? Agora.
Aí ela morreu, aí ela foi enterrada, né? Beleza. Passou uns 5 anos, foram fazer a limpeza, que faz a limpeza de túmulo, né? Acho que cada 5, 6 anos, alguma coisa assim. E tinha uma outra marca de unha dentro do caixão dela.
Eita!
Nossa! Caraca,
que foda!
Essa foi pesada,
mas
não hein?
Mas faz exumação do corpo, cara?
Cara, essa foi a história que minha avó me contou, cara. Eu sei que na época não tinha tecnologia. Hoje em dia tem tecnologia que realmente consegue identificar, tá ligado?
Na época realmente, é verdade, né?
Então, uma parada que eu ia comentar era isso, que acontecia muito disso, da catalepsia, e a pessoa acordar no meio do velório, enquanto tá sendo enterrada, enfim, né? E me corrijam se eu tiver errado, o Romulo, que tá na área da saúde, hein? Mas, vira e mexe, a gente escuta boatos por aí. Quando alguém falece, assim, né? Tipo, em casa, ou sem ser de doença que já tá sendo tratada. Simplesmente não acordo no dia seguinte, quando levam pro IML, eles deixam o corpo lá de um bom tempo pra ver se a pessoa não acorda, se não é catalepsia.
Então, eu cara...
isso, não sei se não, isso é real ou não.
Não sei te dizer, sinceramente não sei te dizer, por quê? Porque eu não vi isso aí ainda, saca? Nunca me falaram isso aí, mas é uma boa pergunta pra perguntar lá no hospital, velho. Principalmente no necrotério, uma sexta-feira 13, assim, de noite, tá ligado?
Lá pela meia-noite.
É, exatamente. Mas eu não sei não, vai saber, né?
Então, pelo que eu li a respeito, hoje em dia o equipamento que tem, pela tecnologia que evoluiu e tudo, né, os equipamentos já conseguem identificar. Porque quando tem catalepsia, o órgão continua funcionando, tipo, o coração continua batendo, só que bem mais, tipo, bem fraquinho, tá ligado? É tão fraquinho que, tipo, uma pessoa não consegue sentir, assim. Mas os equipamentos hoje em dia conseguem já identificar isso.
Uma coisa que acontecia na Idade Média era eles colocavam uma cordinha dentro do caixão, ligado para o lado de fora, e tinha um sininho. Tá? Então se a pessoa acordasse, ela começava a tocar o sino, o coveiro ia ouvir e abrir a cova. Tá?
Pô, mas imagina, cara, 7 palmos abaixo da terra, naquela época, na pazinha, 2 neguinhos para fazer o buraco, cavar tudo. Caralho, velho. Até fazer isso, o cara morreu já sufocado.
É, mas já é uma chance, né, velho?
É, sim, é uma chance, né?
Exatamente.
É o que tinha pra fazer. Tanto é que não, é uma das referências daquele filme ruim lá da Freira lá. Como é que é o nome? É a Freira o nome da
Freira? É a Freira.
Tem justamente uma das cenas de tensão do filme é baseado nisso, tá ligado?
Falando nisso, eu quero assistir.
Mas isso realmente acontecia, deles colocarem o sininho do lado de fora pra garantir que a pessoa estava morta, né? Tava
viva, ou não.
Mas é uma opção bacana, né, velho? Pra você Sim. que tem certeza, significa que você se preocupa com a pessoa não morrer asfixiada num cachorro.
Eu acho que isso foi muito usado na época da peste, se não me engano. Por justamente na hora, naquela época, não tinha quase nenhum recurso, né?
Sei lá, né, mano?
Você tem mais alguma história então aí, Welker?
Cara, lembrar. Piá, vou pensando aqui, mas vai contando vocês aí. Tem que lembrar de alguma coisa, mas deve ter mais, sim.
Então vamos passar pro Romulinho então, Romulinho. O que você tem aí, Piá? Vamos nos contar.
Ah, mano. Minha história, eu não tenho muitas histórias assustadoras, assim. Na verdade, histórias assustadoras, assim, que eu sei era que minha avó me contava, tá ligado? Tipo, lobisomem, Saci Pererê, essas porra aí. Mas nunca pode aconteceu nada aí, do que ela falou pra mim. Mas eu vou contar a única que aconteceu comigo até hoje, que inclusive foi aí na sua casa. Que, sério, mano, você tem que benzer esse lugar, irmão. De verdade. Olha só a história, cara.
Imagine pra mim que tô gravando o programa nesse dia aqui, sozinho em casa, sem ninguém. Minha mãe também saiu, então. Ah, tô felizão.
Ah, que foda, hein? Eu sei por que a tua mãe sai tanto no final de semana, porque justamente quando os fantasmas fazem a festa aí, irmão.
Deve ser,
só pode, cara, só pode. Porque, ó, presta atenção, pesado, ó, se liga. Eu tinha uma tindada, né, mano? Uma mina aí. Aí eu não tinha lugar pra levar ela e nem dinheiro pra levar ela num lugar mais bacana, né? Aí o que você pensa? Fala assim, pô, tem uns amigos, né? Já mandei a cal pro Eduardo, assim, ô Eduardo, como tua casa aí tá de boa? Tá de boa, piada. Então, vou constar aí, né? Aí cheguei, né? Trouxe lá a menininha, pá, não sei o quê. Fiz o serviço. Só que um dia antes disso, o Renan tinha me contado a história da guria lá que o Eduardo contou, velho. Que ele viu a menininha assim no pé da cama, tá ligado? Passou a mão na sombra da menina, assim, e. Enfim, fiquei aterrorizado, porque eu acho que eu sou o mais cuzão de todos quando o assunto é fantasma, tá ligado? Eu tenho muito medo mesmo. Aí, beleza, né? Cheguei no lugar, né? Fiz lá o sinal da cruz, né? Porque me senti um pouco mais protegido. Aí beleza, né? Tava lá no bem boca menina, daí chega uma hora que você tem que dormir, né?
Isso, esqueceu da camisinha.
Vou dar uma descansada, né? Beleza, já trabalhei bem e tal. Aí bem na hora que a guria voltou do banheiro, pra ela deitar na cama, eu vi a maldita da sombra, assim, passando na porta, tá ligado? Só que não era a sombra da guria, porque a guria já tava do meu lado. Eu fiquei assim, puta que pariu, é o fantasma que o Renan me contou, velho. Já fiquei com aquilo na cabeça, tá ligado? Aí não consegui dormir.
Então isso aí, ó, tá explicado. É você que tá te nada ficar trazendo os fantasmas aqui pra casa, pô. Tomando cu, você tá essas minas carregadas pra casa.
Não, mano, não é isso não. Aí, cara, eu fiquei bem de boa, tá ligado? Assim, tipo, esperando o sono não vinha, tá ligado? Aí eu acordei no meio da noite de novo, né? Falei, vamos dar mais uma, né? Pô, pra eu cansar e dormir. Beleza, rolou a parada, assim. Aí eu consegui dormir. Aí, mano, comecei a escutar, tá ligado? Pegar passos no chão, coisa caindo. E eu achei que eu tava sonhando. Mas eu não tava sonhando, eu tava acordado, fingindo que tava dormindo, tá ligado? Eu tava morrendo de medo. Pô. Aí, o que aconteceu? Quando eu acho que eu peguei no sono de verdade mesmo, eu senti alguém subindo na cama, assim, tá ligado? E como se fosse, tá ligado? Aquele golpe do Jack Chan, que ele bate com a mão, assim, aberta, assim, no pescoço dos caras, assim, tá, manja, tá ligado? Qual é?
Não.
Não? Ah, é tipo, igual o Ninho, algum artista marcial bate com a mão numa tábua pra quebrar, assim, com a mão aberta, tá ligado?
Ah, tá.
Entenderam? Uh-huh. Então, tipo assim, sim. Eu senti alguém pisando na cama e eu senti como se alguém tivesse me dado um golpe desse no pescoço, mano. Manja? Mano, eita, caralho. Aí a única reação que eu tive assim foi tipo de bater a mão pra em defesa e encostar na guria do lado pra ver se não era ela que tava me batendo, né? Aí tipo, ela tava dormindona ali bem sossegada e eu assim, caralho, mano, que porra é essa, velho? Aí, mano, e a casa do Du, velho, é muito escura, tá ligado? Ela é escura pra caralho, você não vê nada. E, mano, tem uma luzinha em cima da janela, assim, que não sei da onde que veio. Aí eu falei, filha da puta, dali que esse lazarinha tá entrando, né? Aí, cara, não dormi mais. Não dormi mais, velho. E aquele barulheira de coisa caindo, arrastando, mano. E eu ali, né, mano, só agarrado na guria, assim, que eu falei assim, cara, se essa porra vir, eu vou jogar essa menina na frente do cara, eu vou tomar, velho. Tá muito foda, velho. Mano, eu sou cuzão. Sério mesmo, velho.
Uma informação importante pra essa história é que a gente não tava em casa. Foi por isso que ele pegou a casa emprestada, né? Acho que Não lembro se foi a vez que a gente foi pra praia ou eu fui pra chácara, alguma coisa do gênero. A gente não tava em casa, a gente ia sair
pra... A tua mãe estava. A tua mãe tinha ido pra praia. Ah, é verdade, foi a vez que foi pra praia. Bem dessa mesmo. Bem dessa mesmo. Aí o Renanzão foi trabalhar, né? E dormir na Pri, acho, alguma coisa assim. Na época eles não moram, acho que ele não morava lá com a Pri ainda.
Não.
Daí a casa era dele ainda na época, não era tua. Mas enfim, cara, essa foi a única história que aconteceu comigo assim, e até hoje, mano, porra, velho. Aí teve uma vez também, cara, que logo depois disso, tá ligado? Que aconteceu isso, eu contei pro Du, velho, e pior que o Du acreditou, falou, não, tem uma mina aqui ainda, pau no cu, velho. Falou... Aí ele me contou essa história aí.
Tem que botar lenha na fogueira, né,
cara? Ele contou essa história aí da menina aí, né, que ele contou pra vocês aí. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu. Aí eu tava voltando da casa dele de novo, né? Era já de madrugadona, saiu bater uma bola e não sei o que a gente foi fazer, eu tava voltando de moto. Ali perto da casa da Priscila, bem na frente da gráfica, tá ligado? Aqueles postinhos, cara, começaram a piscar do nada, velho, em sequência. Manja, tipo assim, fazia poucos dias que isso tinha acontecido comigo e me acontece isso, eu voltando pra casa de moto. E caralho,
voltou deixando um rastro no asfalto, um rastro de bosta.
Rastro de bosta, meu. Eu falei, caralho, eu tô com essa porra desse encosto. Mano, eu cheguei em casa, velho, sem mentira. Eu peguei o arruda que tem aqui em casa, me bati tanto com aquele arruda. Eu falei, ó, vai sair essa porra, velho. Falei, eu não vou levar avançado pra dentro de casa.
Ele chegou em casa, o couro do banco da moto tava grudado no cu, né?
Não, mano, foi difícil descer da moto, Mas deu medo, mas enfim, cara, não tem muita história dessas aí, cara, comigo, né? O que aconteceu, mas, velho, essa foi aterrorizante. Não quero não, mais saber, não.
Eu dou risada pra caramba agora, mas, cara, tô cagado de medo aqui, velho.
Oh, só porque ela foi pegar um copinho d'água pra você ali na... cozinha, Edu? Porra.
Ô, louco.
Ah, tá aí do teu lado, não tá vendo não?
Não tô não, cara. Deixa ela em paz aí.
Nossa,
e você, Remy, não tem uma historinha pra contar pra nós, Ipia?
Então, pesado. Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Então, assim, minha família é sempre muito católica, né? Me batizou, fiz primeira comunhão, todo o ritual lá, né? E fui crescendo e sempre fui ouvindo no colégio. Aprendemos sobre sincretismo, né, sobre Umbanda, não sei o que, por causa dos negros que vieram trazidos da África como escravos e tal. E sempre fiquei com curiosidade de descobrir e saber como que era, fundamentos, enfim. Aí eu tenho alguns amigos que são espíritas, que eles praticam o candomblé, né? E um dia comentei com eles e tal. E eles, cara, então, a gente não tinha te falado antes, porque não queria perder amizade, a gente já perdeu muitas amizades por causa disso, né, que quando a pessoa sabia, ela mandava a gente embora, que não queria saber, enfim.
Que é uma baita besteira, né?
Eu falei, cara, exatamente, mas eu falei, verdade. Cara, eu tô tomando no cu de vocês e eu quero saber como é que é. Aí eles me levaram nesse centro, né. Aí eu acabei gostando da energia do local e comecei a aprender mais sobre os orixás, sobre guias, sobre várias coisas, né? E lá que eu aprendi nessa questão de espíritos, assim, que tem os espíritos que desencarnam, realmente vêm para se despedir, para passar alguma mensagem, e também tem aqueles que vêm para te afundar. Que o cara ou às vezes teve alguma morte cruel, ou era uma pessoa cruel em vida, assim, né, em carne e osso, e quando desencarnou, continuou, só que essa maldade, né? Que daí são, tipo, espíritos obsessores, coisas assim, que são chamados na religião de Egum, né? E, enfim, Só pra contextualizar um pouquinho, já vão entender o porquê. Aí, e agora vou contar uma outra historinha também. Ao frigir dos ovos, vocês vão entender onde eu quero chegar.
Uhum.
E esses meus amigos, né, que inclusive daí na época eu já conheci o Romo, e o Romo também conhece eles, enfim. A gente às vezes saía pra beber e tal, né, na rua, assim, comprava, às passava vezes. No posto, fazia uma, todo final de semana quase, né. Era quase lei.
Saudades.
A gente comprava saudades. Uma garrafa de Dreyer, um saco de gelo, uma garrafa de Guaraná e saía, ou ficava na esquina do posto bebendo, em algum lugar assim. E a gente acabou descobrindo uma árvore que se podia subir nela e tal, pra tinha um lugar pra colocar o gelo e tal, e ficava lá de boa. Essa árvore fica ali do lado do das secretarias ali, do MUM.
Do MUM ali. Né?
Do lado do MUM, bem do lado.
Bem do lado de MUM.
Enfim, e a gente apelidou aquela árvore de Pomarola. Por quê? Bobeou levando as bolas. Não, mas zoeira. Mas zoeira. Mas era assim, quando acontecia alguma coisa foda com a gente, tipo no serviço, família, alguma coisa assim, a gente precisava desabafar. Sem ser ir pra balada, nada, tipo, ser uma parada interna. Aí a gente falava, pô, pesado, tô precisando fazer um pomarola aí. Então a gente convocava os amigos, né? Eu, Rômulo, esses piá e tal. E a gente ia lá, começava a beber e aproveitava e afogava as mágoas ali, desabafava, pegava conselho e tal. E um belo dia desses, nós fomos lá. E tava conversando, acho que foi a primeira vez do Romo aqui, na árvore, né, e a gente tava conversando lá e tal, e eu, assim, meio que vi, tipo, como se fosse crianças correndo por lá, mas não tinha ninguém. Mas, enfim, fiquei na minha, fiquei de boa, né, e nisso, daí a gente começou meio que a entrar nessa parte de espiritualidade.
Peraí, nesse caso, seriam erês? É erê que fala, amor?
Isso, os espíritos criança é erê. Então, pra mim, era erê que tava correndo por ali, beleza, né? Erê não é aterrorizante, assim, entendeu?
Mas, não, enfim, criança correndo não é aterrorizante, criança fantasma. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não vi essa porra aí.
Então, o senhor Rômulo estava em cima da árvore e começou a agir diferente.
Não, tava, peraí, deixa eu perguntar. Eu não lembro desse dia, mano. Tipo assim, eu não lembro desse dia.
Alcoolismo é fogo, cara. Cê...
Não, a gente nem tinha bebido tanto.
Não, tô falando sério, cara. Porque eu lembro da gente se reunindo, assim, desse dia aí, que eu lembro que foi você até que falou assim, pô, eu preciso conversar e tal, vamos lá num lugar especial lá e vai todo mundo. Isso eu lembro, tá ligado?
Exatamente.
Lembro da gente comprando as paradas. Mas, velho, daí o que eu lembro? Eu lembro do... Cara, eu vou deixar você contar a história, depois eu falo o que eu lembro. Vai ficar mais interessante.
Enfim, aí a gente tava lá, eu vi, mas, de boa, não tava sentindo nada de ruim, assim, tava uma energia tranquila e tal. E a gente subiu na árvore e começou a beber e conversar. Isso que a gente começou a beber e conversar, o Romulo tava num galho bem alto, assim, cara. Mas muito alto, tipo, acho que, sabe, uns... 4 metros de altura, mais ou menos. Aí ele começou a agir, não sei o que, e falar umas paradas estranhas, a gente ficou ali e tal, conversando e vendo até onde ia dar, o que ia dar. Aí do nada, a criatura me fala assim, não, porque então eu vou deixar aqui vocês e só cuidem bem de mim, assim. E fechou o olho e foi desabando. Cara, eu tava acho que uns 4 galhos abaixo dele, meio longe, assim. Eu fui que nem um macaco, velho. E me coloquei entre ele e o chão, assim. Consegui segurar o peso dele, o meu, e pedi pro espiar me ajudar a tirar ele, porque eu não ia conseguir descer segurando o Romo. Não tinha como eu descer. E ali foi um dos primeiros casos, assim, que eu fiquei, caralho, velho, que foda. E sério, se eu não tivesse ali, o Romo ia ter rachado a testa bonito.
Muito obrigado por isso, porque Então, como eu disse, o que eu lembro desse dia, assim, eu não lembro de ter chego na tal da árvore.
Só um pouquinho. Aí, depois disso, a gente olhou assim, não, acho que tá na hora da gente ir embora mesmo. Aí a gente pegou e vazou daí.
Então, tipo assim, todo mundo, olha que estranho. Depois disso, pra mim, isso aí não aconteceu. Pra mim, a gente tinha ido lá na frente do cemitério, tá ligado? Que acho que foi pra lá que a gente foi depois, não foi? No posto, cemitério, não lembro agora
não.
Exatamente
o local. Nesse dia a gente terminou, foi pra casa, foi embora.
Nossa, que bosta. Porque a galera ficou me olhando estranho assim, daí eu fiquei assim, ué, que eu fiz, né? Eu nem bebi, velho. Eu
não queria nem ir embora. Ah, não, verdade. Real. A gente foi pra frente do cemitério fazer umas paradas lá pra ver se
ajudava. A gente foi beber mesmo. Foi beber mesmo, né? A gente foi. Sim, eu lembro disso. Sim. Aí, pô, pra mim eu tava conversando normal com a galera, e a galera assim, me olhando assim, ô, vai devagar na bebida, tipo, me contendo, cara. Eu falei, ué, que foi? Tá ligado? Pra mim, o que eu lembro?
Bicho, tava possuído, mano.
Não, mano, então, todo mundo isso que tava lá, né, nesse dia, falou a mesma coisa, a mesma história. Porque, tipo assim, eu fiquei meio achando que era mentira, tá ligado? Mas não é, pia. Primeiro porque eles não iam mentir pra mim, né? E segundo, que, tipo, se eles fossem mentir, eles não iam combinar uma história tão perfeitamente igual cada um. Alguém ia esquecer, tá ligado? Algum detalhe, entendeu? E aí, cara, ninguém esqueceu detalhe nenhum do que aconteceu, nada. E da galera que tava lá, né, que tinha bastante gente, assim. Que eu lembro que tava junto, assim, era o DJ, o Léo, o Lucas, né? E acho que a Pri, né, Remy, além de você?
Não, era só os pés que tava.
Ah, agora, putz, eu acho que eu tô confundindo os dias, então, mas enfim.
Talvez o Vicente.
E você não se lembra de quase nada desse dia?
Não, desse dia eu lembro, assim, do Lucas me chamando pra sair, aí eu falei, perguntando assim, pra mim, ó, cara, vamos sair aí e tal, liga pro Remy. Daí eu falei, cara, beleza, vou ver se o Remy pode sair, né? Aí o Remy já tinha me ligado antes, né? Naquele tempo a gente ligava, né, pros outros, tá ligado? Olha
não,
só,
não existia WhatsApp.
Aí o Remy
WhatsApp
me ligou
nem
pro cara.
Já tava em sonhos.
Aí ele falou, Pia, vamos sair hoje aí, eu preciso fazer um pomarola aí, vamos tomar num lugar legal aí e tal, não sei o que. Daí eu falei, ah, beleza então. Aí eu falei, fechou, assim, encontramos no Condor, foi no Condor que a gente comprou as paradas, se eu não me engano.
Não, foi no Posto Ipiranga ali da Matheus Deck.
É, perto isso, do Miller. Posto Ipiranga, que era aqui perto do Mundo comprava... ali, né?
Onde
não Posto Ipiranga. Oi?
Onde que é essa árvore?
É do lado do Mundo.
Fica no Oscar Niemeyer ali, sabe? É uma árvore central, assim, de que fica entre o Moon e a praça ali, né? Dos politicagem ali. Então, Pé, daí o que eu lembro é assim, cara, da gente indo pra esse lugar, mas eu não lembro de ter chego na tal árvore. Tanto é que eu nem sei qual árvore que é, só pra falar bem real pra vocês, assim. Eu só lembro dessa porra dessa árvore porque uma vez o Léo me apontou e falou, ó, fica naquela praça, mas eu não sei qual árvore que é.
Ei, Mizan, qual que foi a parada de vocês falar essa árvore aqui, velho?
Ah, cara, é que assim, quem apresentou essa árvore pra gente foi uma outra pessoa, um Zé Droguinha por aí, que, vou apresentar pra vocês a árvore da sabedoria, porque quando a gente sobe aqui em cima é bebê, a gente descobre, filosofa, e não sei o que, lá lá lá, enfim. Aí, inclusive, nesse dia que ele apresentou pra gente, tem, assim, nessa árvore, dois galhos que é meio que um exatamente embaixo do outro. Então, tipo, você tá deitado num, se rolar, você cai no de baixo.
Uhum.
E ele fez isso, ele tava deitado, bebendo, né, a gente já tava bem alegre. A gente contou fez alguma graça lá, começamos a dar risada, ele foi virar pro lado. O retardado tava deitado também no galho, foi virar pro lado, caiu de peito em cima do galho. Só que daí a gente gostou da árvore, achou bacana e tal, e meio que furtamos a ideia da árvore, né, pra nossa trupe, e acabamos apelidando ela de pomarola. Daí sempre que a gente tinha que descarregar alguma coisa e como eu falei, desabafar e tal, aí chegava e comentava, então galera, vamos fazer um pomarola aí, que a parada tá foda e tal.
Não, mas pra vocês, sim, a árvore tem uma energia diferente, então.
É, cara.
Eu não sei, cara.
Naquela época tinha uma energia bacana e tal. Aí, passado um tempo que a gente não ia, resolvemos fazer mais um pomarola. Chegamos lá. Aí, cara, sério, tava uma energia pesada, ruim, e nunca mais a gente foi.
É, eu culpa inclusive, minha,
nem
né?
Nem terminamos de tomar lá, tipo, chegamos lá, tomamos um copo cada um e vá, pesado, vamos embora que aqui tá, o negócio tá feio.
Pesadão.
Tá pesado.
Então, cara, o que eu queria dizer era assim, que desse, eu lembro bem o que te incomodou, né, nessa época aí, né? É, você tinha, tava no, com um relacionamento lá com uma menina que eu não lembro o nome, aí parece que ela foi embora, algo assim, né? Alguma coisa assim. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que, tipo assim, ela falou pra você que ela tava grávida. Lembra disso? Isso eu lembro. E era isso que tava até apurrinhando naquela época lá.
Tô pensando se era isso.
Não, eu
não lembro se era exatamente isso, mas
você tinha ficado putaça, assim. Por que que eu falo que eu tenho certeza que era isso? Porque o que que acontece? Quando eu perguntava pra galera, a galera desviava o assunto, né? Aí eu pergunto, o único que me respondia era o Remy e o DJ que falou pra mim, assim, o que eu tinha dito, né? Que não era eu, velho. Eu não lembro de ter dito porra nenhuma. Eu lembro uma coisa que ele falou assim pra mim, falou, cara, que você falou um monte de coisa assim. Aí uma das coisas mais importantes é que eu lembro, assim, que eu gravei bem, falou assim, cara, você falou pro Remy que ele não ia ser pai. Aí, ó, naquela época, né? Aí eu falei assim, porra, que bom, né? Porque, pô, eu tava num momento foda da vida do Remy naquela época, né? Tava um emprego bosta, né, que a gente trabalhava no mesmo lugar, lembra?
Então, quinhentão por mês, não pagava nem
nada. Era fudido pra caralho. É, você tava com o lance da tua faculdade também. Uhum. Enfim, a mina era uma louca, né?
Mas então o que, pelo que eu entendi aí, o que baixou não foi um, teoricamente, um espírito ruim. Porque, pô, você tava dando conselho, teoricamente ajudando.
Sim, só que do jeito que saiu, entendeu? Tipo, colocou a vida do Roblo em risco,
é,
entendeu?
Colocou
a
do,
essa que foi a parte ruim, né? Entendeu? Exatamente, essa que foi a parte ruim. Que normalmente, por mais que venha, deve deixar a pessoa em estado bom, né? Entendeu? Tipo, levar as coisas ruins junto. Mas nesse caso, foi pesado por causa disso.
E pelo menos ele avisou, né, velho? Eu tô saindo aqui. Tem uma galera que
eu vou desconectar mais aqui, agressivo, falou, já. Tchau.
É, foi bem desse aí, cara. Não, mas me conta assim com mais detalhes. O que que eu disse? Você lembra exatamente o que que eu disse naquele dia?
Cara, eu não lembro mais exatamente, porque faz anos que aconteceu, né? Faz uns 9 anos brincando que aconteceu.
Mas isso é a parte é verdade, que eu disse que você não ia ser pai. Isso aí rolou mesmo, eu falei assim.
Sim, agora você comentando, realmente, eu lembro dessa parte, eu lembro. Mas o restante, foda, assim, eu não lembro exatamente, cara.
Eu queria muito ter visto a cara de vocês, velho. Tipo assim, na hora, tá ligado?
Cara,
que deve ter sido tenso. Muito foda, mano. Que caralho, velho.
Aí foi assim, pra você não, tipo, não bater no meu corpo e rolar, porque até porque não tinha um outro galho próximo. Eu tava, tipo, com as pernas apoiadas nos galhos de baixo, as minhas costas estavam voltadas pro chão, eu com o braço esquerdo segurando em um galho e com o direito segurando o teu corpo. E você é apagadão em cima de mim.
Mas por que essas coisas acontecem, velho?
Bem, não tipo é assim, muito aconselhável assim se beber em cima de uma árvore.
Mas eu não então, tava bêbado, Dudu. Sério,
não,
juro pra
eu você. Não, eu sei, independente.
Essa árvore que é um santo daime, então.
Não, sei lá que tem essa porra aí, essa árvore aí, cara. Eu sei que o bagulho zoou o rolê, tá ligado? Foi foda, cara.
Um dia quando der, eu levo vocês lá, se ainda existir a árvore.
Ah, eu acho que existe, cara, porque... Podar. Ué, né, não sei. Não, ainda não podaram, não. Lá, todas as árvores que estavam lá aquele dia estão lá ainda. Nessa, são bem enormes.
Faz tanto tempo que não passo lá pela frente, que olha.
Então, pra te contar uma coincidência, cara. Esses dias eu saí pra, tipo, dar uma espairecida, tá ligado? Aí eu fui lá no Moon lá. Aí fui ler um livro lá, né, cara? Aí eu lembrei dessa história aí, cara, que vocês me contaram, que aconteceu assim, tá ligado? Falei, nossa, que foda, né? Mas eu não esperava que você fosse contar essa história de um podcast, cara. Que foda, velho.
Você tem mais alguma aí, Rimi?
Ah, cara, tem uma outra que também tava lá em casa, que também foi, assim, meio recente nessa parte de entrando no umbandismo, no candomblé, né? É, só quero deixar bem claro que eu também não sou nenhum especialista, não sou pai de santo. É, o meu conhecimento em cima disso é extremamente baixo, porque é uma imensidão gigante de conhecimento, e cada um tem um pouco, enfim. Então não, o que eu estou dizendo não é daí, às vezes posso estar equivocando em uma coisa ou outra. Mas teve uma outra situação, que a gente estava na casa dos meus pais, quando eles moravam aqui em Curitiba, né? Que eu era solteiro também, a gente tava lá, tava bebendo e tal, não sei o que, de boa, tava na sala, e da sala pra cozinha tinha uma porta, e a gente tava lá na sala assistindo um filme, não sei o que, e uma hora precisava falar alguma coisa com o DJ e tal, que, sei lá, tava sentindo um negócio estranho, aí chamei ele na cozinha, e a gente só encostou a porta, porque a porta fazia um barulho, era chata pra fechar mesmo. Mas só deixou encostado, assim. E a gente conversando ali e tal, de repente a porta dá aquela batidona. BAM! A gente, caralho, quer ver que os pés estão zoando a gente? Aí fui tentar abrir a porta, não abriu. Eu, eita, caralho. Aí peguei e abri. Quando eu consegui abrir a porta, aí eu olhei espiar, assim, tipo, de boa, no sofá, eu assistindo ainda. Eu, apesar de vocês fecharam a porta aqui e tal. Eles, não, cara, não aconteceu nada, vocês foram pra lá e fecharam a porta e só. Tá, vocês não escutaram nenhum barulho? Não. Aí eu olhei pro DJ assim, o DJ olhou pra mim. Caralho, pé. E o pior é que na hora que você encostou na porta, eu juro que eu vi como se tivesse uma mulher encostada com os braços erguidos, assim, tipo, de frente pra porta, com os braços erguidos e a cabeça encostada nos braços, assim. Eu, eita porra, vamos voltar aqui, que vamos legal. Assistir, vamos mudar de filme, vamos mudar de filme.
Você chegou a dar um arrepio nas costas agora.
Eita porra. O que eu lembro, assim, de caos mesmo, foi isso.
Caralho,
teve outras, teve outras situações de ver vulto e tal, mas já se tornou normal.
Agora que você falou, eu lembrei de uma vez... Que eu frequentei seminário, né? Lá dentro, tipo, normal com essas coisas, né? Pô, seminário, né? E eu tava dormindo no quarto. E era beliche. E eu dormia na beliche de cima. E eu tava sozinho, tá ligado? No quarto. Não, eu sei porque, acho que a galera que tava no quarto tinha ido viajar. Ou tava no... Foi pra casa, né? Semana de ir pra casa eu não fui, tá ligado? E eu tava sozinho no quarto. E eu levantei, sabe quando você acorda no meio da noite? Eu acordei, olhei pro lado e vi uma criança ajoelhada no criado mudo. Só que ela, a hora que ela viu que eu acordei, ela levantou e saiu. Só que ela saiu muito rápido. Daí eu levantei assim, sabe quando você levanta assim e fala assim, nossa, caramba, alguém entrou no meu quarto. Só que eu não se eu não fui naquela, não fiquei com aquela expectativa de... Ah, é um espírito, é um vulto, é um fantasma. Eu fui numa expectativa. Ah, tem uma pessoa no meu quarto, pô. Pô, sacanagem.
É um assassino.
É, pega o toco de Betis.
E ele tava ajoelhado na frente do meu criado mudo. Então, pô, vai mexer nas minhas coisas? Pô, sacanagem, né? Eu levantei, abri o criado mudo, vi que tava tudo lá e saí pra ver se tinha alguém, tá ligado? Eu fui olhando, assim, não tinha ninguém, tá ligado? Tipo, aí isso era tarde, tá ligado? Eu olhei, você olha, você fala assim, eita. Daí eu voltei pra dentro, tava tudo normal, não tinha acontecido nada, né? Voltei a dormir e fui embora, né, cara? Tranquiloço.
Sai fora, meu irmão. Tranquilaço. Não, sério, mano, não sei como é que vocês conseguem dormir depois de acontecer uma parada dessa, velho. Na moral. Cara, aquele dia... Eu só não fui embora da tua casa aquele dia... A história que eu contei, eu só não fui embora da tua casa aquele dia, cara. Porque, por dois motivos. Um, Porque eu fiquei morrendo de vergonha de contar pra mina assim, cara, tá ligado? Ah, eu vou embora aí que eu tô morrendo de medo aqui, cara, tá ligado? E dois que eu falei, cara, não tenho como, que desculpa dar pra ela, tá ligado? O que eu vou falar pra ela? Pra gente ir embora? Não tem, entendeu? Eu falei, ah, fodeu, vou ter que ficar aqui. Porque do contrário, irmão, eu saía fora, com certeza.
E você, Japa?
É uma história, cara.
É que até onde eu conheço aqui, o japonês é o mais assombrado de todo mundo aqui, cara.
É verdade, você guardou o melhor pro final.
Cara, por incrível que pareça, é quando eu tava voltando do Dudu, mano.
Aí, ó.
Eu não sei o que rola, mano.
Eu também não sei o que rola, mano.
Tá ligado que no momento eu fico jogando com o Duo, assistindo as paradas, eu volto de madrugada, tá ligado? 3, 4, 5 da manhã pra casa. E voltando ali da Danilo Peçanha ali, cara, normal, eu vi um cara na rua andando, né? Não, normal, né? O cara tá voltando pra casa, pesão. E eu vi o cara meio de longe, assim. Aí, de repente, cara, eu olho de novo, o cara some, assim. Acho que eu passei por uma... Sabe aquelas caçambas de construção, né?
Uhum.
Então, eu passei, assim, e o cara sumiu. Eu falei, caralho, mano, tinha um cara aqui. Na calçada, andando na calçada. Aí, quando eu passei na caçamba, o cara sumiu, assim, tá ligado? Aí, tipo, até parei a moto, assim, cara. Falei, não, o cara deitou ali, o cara desmaiou, né, mano?
Deixa ela fazer um boca a boca nele.
Aí, quando fui ver, assim, cara, deu uma rodeada, assim, foi olhar, assim, pra trás da caçamba, não tinha porra nenhuma. Falei, caralho. Aí me caiu a ficha, assim, cara. Cara, eu tô ficando louco, eu tô vendo coisa, cara, tá ligado? Eu fiquei um tempo parado, assim, cara. Você começa a analisar, assim, porra, acho que eu tô ficando meio louco, mano. Mas não é, cara. Aí depois que eu vi o cara, tá ligado?
Nítido
o cara,
como...
O cara sumiu, velho. Do nada.
Esse foda, é o pior, cara. Esse é o pior. Que se você contestar, você é louco, tá ligado? Única
sim,
maneira
cara,
de contestar,
eu parei, fala, falei, não, louco? Eu vi, tá ligado? Porque eu tava meio devagar, assim. Falei, não, eu vi o cara andando na calçada.
Essa história que o Japa contou aí, mano, me lembrou de uma que aconteceu comigo também há muito tempo, que eu não dei bola. Foi bem isso que você falou, do tipo, você fala, loucura da minha mente. E quando um cara que tá junto com você vê a mesma coisa? E aí, os dois são loucos?
Loucura com o cara que tem a
porque a minha história não foi mais ou menos parecida. Tipo assim, eu trabalhava num trampo que eu viajava muito, tá ligado? Aí eu fui atender uns clientes no interior de São Paulo. E em várias cidades, assim, do interior de São Paulo, né? E aí acabamos que alugamos um carro, tá ligado? Pra ir daqui pra lá. E numa dessas viagens de uma cidade pra outra, a gente tava viajando à noite. Foi a única vez que a gente viajou à noite, inclusive. Ah, e passando assim na retona, assim, mano, tipo, olhando de longe, assim, tá ligado? Aquele brilho branco, assim, tá ligado? É, tipo, eu vi que era uma pessoa que tava ali esperando alguma coisa.
Uhum.
Aí, tipo assim, eu fiquei pensando comigo, caralho, mano, tipo, o que essa pessoa tá fazendo aqui no meio do nada, velho? Será que tá esperando um ônibus, né? Primeira coisa que eu pensei. Aí meu brother, velho, o Estacion, mano, que a gente boa pra caralho, falou, ipa, olha lá, uma visagem. Aí, mano, eu tremi na base, velho. Falei, caralho, meu irmão. Porque na hora que a gente passou do lado, o bagulho sumiu, piazado. Sumiu, assim, tá ligado? Como se tivesse desistido. Eu falei, não... Nossa.
Posso fazer só um adendo?
Porra, cara.
Enquanto tava contando as minhas histórias ali e tal, cara, eu tô aqui no quarto, tô deitado e coberto. O quarto ficou gelado. Agora que parou, agora que voltou ao normal o quarto.
Ô, louco, mano.
Para de contar essas paradas, meu irmão. Tô com medo desse episódio.
Tô falando real. Tô falando real.
Pô, mas o japonês tem mais história também, cara.
Não, tem que ele já contou pra nós, né?
Tem que ele já contou um monte, já.
Cara, da época de Japão eu já contei, velho?
Não, pode contar aí pra nós.
Pode contar que essas suas histórias aí pra mim é nova.
Cara, na época que eu morava em Kobe, tá ligado? Perto de Osaka, lá embaixo. Não, eu cheguei lá, tipo, normal, né, mano? Aí tinha um tronco de árvore que separava o estacionamento, tá ligado? A divisão dos carros. Era um tronco de árvore. Aí eu, tá. Passou um tempo, tipo, nem tinha percebido. Aí o cara vem e me fala, velho. Cara, dá um zóio nesse tronco aqui. Tipo, ele tava queimado a ponta, tá ligado?
Aham.
Uhum. Alguém tinha atacado fogo, assim, na ponta.
Mas de zoeira ou porque, tipo, pra deixar o...
Não, é aquele fogo lá não tinha como. Nem que os cara deixasse um cigarro aceso ali, não tinha, cara. Não tinha jeito. Ele falou, entendi. Dá um zóio nesse queimado, cara. Semana a semana ela diminui, tá ligado?
Eita.
E quando eu me mudei, cara, o tronco tava quase inteirinho queimado, até embaixo. E realmente, cara, semana a semana ele diminuía, cara. Eu nunca vi fogo naquela porra. Eu só via, tipo, o queimado, tá ligado?
Ah, nossa. Entendi. Tipo ele
meio que ia queimando, assim, cara, e ia diminuindo, mas eu nunca vi fogo. Não tinha nem sinal de cigarro em cima, tá ligado?
Não, mas ele é tipo um cigarro, uhum. Ele ia diminuindo o tamanho, assim, do tronco.
Ele ia diminuindo o tamanho e ia ficando escuro, tá ligado?
Caralho, tipo, meu irmão, era o Bob Marley, mano. Era o fantasma do Bob Marley, mano, dando um tapinha.
E o pessoal tava falando que vivia vendo um vulto perto de uma árvore lá, tá ligado? A árvore não era tão pequena assim. Um vulto preto, cara, e de vez em quando, tipo, meio que chacoalhava a árvore, tá ligado? Ficava chacoalhando a árvore.
E a árvore tipo assim, como se balançasse pra ela cair os frutos, né?
A árvore não era tão, assim, fina, assim, pra uma pessoa conseguir balançar, tá ligado?
Só. Caralho, velho, já deu medo. Pra mim já deu esse programa, já. Pode encerrar.
Vocês
viram
que o El saiu?
Não, saiu? Na verdade, o El saiu, cara.
Caralho, mano.
Eita porra.
Um dia eu tava indo lá no conveniência lá comprar cigarro, comprar comida, cara. Oh, meio que era um pé da montanha, assim, cara. E eu tava indo à noite, cara. Umas 9, 10 da noite, cara. Eu escutei, tipo, nego arrastando corrente lá dentro do mato, tá ligado? Mas como assim alguém dentro do mato arrastando o barulho de alguém arrastando, sabe, tá ligado? Arrastando corrente, mano?
Ah, mas uhum. É japonês é tudo meio louco, cara. Daí já.
Aí depois que o pessoal foi falar que ali na época de samurai teve bastante batalha ali, tá ligado?
Aham.
Uhum. Eu creio eu que teve bastante morte ali, mano. Naquela região ali onde eu tava morando.
Entendi. Onde que era a região mesmo?
No Kobe, perto de Kobe.
Certo. Perto de
Kobe. Não, mas o que eu queria, a história que eu mais queria ouvir do japonês é o da ex-mina dele lá, velho. Lembra o japonês?
Ah, sim, que ela incorporou, né, mano?
Porra, nossa, velho. Você acha que a vez que o Ron incorporou e dá cagaço, pia, que vocês não ouviram a ex-mina dele, pia?
Então, esse foi um dia que eu fui pra Tóquio, fui num bar, cara. Começa aí, né, cara? E tá ligado que eu não bebo, né, mano?
Uhum.
Uhum.
Isso é verdade mesmo, já tô ligado.
Começou aí que eu pedi uma coca, cara. Porra, mano. Eu pedi duas coca, cara. Cara, não é... Não sei, que é um negócio louco, cara. Eu sentia cheiro de cachaça na coca, mano.
Eita.
Caralho, cara,
mano. Não dá pra dizer que é... E os caras não lavaram o copo, tá ligado? E serviram a coca pra mim porque era cheiro de cachaça mesmo. Não é cheiro
na
de...
Na coca mesmo. Na é coca.
Na coca. Não é cheiro de tá vodka, não era cheiro de
não,
cachaça.
Não, não, ficou no... Cachaça só tem no Brasil, tá ligado?
É, mas pode exportar, né?
Não, pode exportar, mas normalmente vai vender Bacardi, essas coisas, tá ligado?
Sim, sim.
As coisas paia, né? Não as coisas tipo de lambique, igual a gente tem aqui no,
sim.
No litoral, ou na Minas.
Bebida meio raro lá. Tem, mas assim vai, eles não vendem. Eu tava sentindo cheiro de cachaça mesmo na coca. Tá, beleza, né? É, bagulho estranho, mas...
Beleza, eu só tô sentindo o cheiro de cachaça na minha Coca-Cola, mas...
Beleza, tá susse.
Tranquilo.
Cara, aí eu cheguei em casa, tá ligado, mano? Eu tava sentado na mesa lá e tal. Aí de repente, cara, minha ex-mina, cara, ela meio que começa a conversar comigo, cara, com sotaque de baiano, tá
ligado? Ixi, caralho.
Eu falei, eita porra. Eu falei, ô, mas você tá me zoando? Aí, tipo, ela meio que fica com o olho fixo em mim, tá ligado? Sem piscar, mano. E falando.
Sem piscar, velho? Como assim?
Sem piscar, ficou assim meio que, tá ligado? Com o olho fixo em mim, meu.
Tipo, tem encarando, assim.
É, encarando, encarando.
É, me encara. Cara, aí me falou um monte de porra, tá ligado, mano? Tipo, meio me comendo o rabo e... Tipo, falando assim, ah, cara, se você der evitar beber bebida alcoólica, tá ligado? É bom você. Aí, tipo, falar, mas fumar assim de boa. É, ela falou, também não é, mas é menos pior que você beber, tá ligado? E foi na mesma noite que eu senti o cheiro de cachaça, tá ligado? Acho que devia ter algum encosto em mim, mano. Bagulho muito louco.
Caralho, velho.
Não, foi na noite que eu senti o cheiro de cachaça, ela vem. Quando chega em casa, ela incorpora, tá ligado? E me fala da parada da bebida.
Ah, então é por isso que você não curte beber muito.
Cara, eu já não bebia muito, tá ligado? Daí nesse dia, assim, já me abriu o olho, assim. Eu tenho algum, sei lá, alguma coisa com bebida, assim, cara, tá ligado? Tipo, ela me deu um toque, assim, que se você beber, mano, tipo, meio que você, tá ligado? Você vai atrair coisa ruim, assim.
Entendi. É um mau presságio.
Sim, sim. Ó, mas meio que eu me assustei, assim, tá ligado? Porque ela não. Que ela ficou bem diferente, assim.
Entendi, cara. Caralho. Essa ficou meio estranha, né? Imagine. E se tem mais história aí, Pia? Que agora eu fiquei até interessado. Tô gostando das histórias.
Cara, até tem, mas assim, ainda bem que você me lembrou dessa história aí, ô Du. Acho que eu tinha contado pra você já, né?
Contou, vixe. Contou com muito mais detalhe ainda, cara. No dia que o japonês me contou, ele lembrou tudo, cara. Ele falou certinho o que a mina tinha falado.
Nossa, mas mais ou menos qual que foi o contexto que ela te comeu o rabo, japonês?
Cara, me falou que nesse tempo aí eu tava meio que brigado com a minha mãe, tá ligado? Também.
Ah, entendi.
Ela meio que me deu uns conselhos, assim, de vida, assim. Cara, e falou da bebida, assim, cara. E foi o dia que, porra, mano, eu fui a primeira vez, assim, que eu... Pô, eu tava bebendo a coca assim, sentia cheiro de cachaça na coca. Falei, mas pô, tá meio esquisito, mano. Aqui não vende caipirinha, não estamos no Brasil pra vender caipirinha de cinco tipo de velho barreiro, tá ligado? Aquele cheiro de velho barreiro meio
nossa. De cachaça mesmo. Cheiro inconfundível.
Eu senti esse cheiro, falei, caralho, mano, tá meio esquisito, mano. Tipo, eu peguei a coca, tomei, mas, né. Aí chego em casa e acontece a parada e ficou meio que esquisito, né, mano? Aí comecei a ligar, tá ligado? A parada lá e...
E o engraçado é que a mina também não lembra igual o Romulo, tá ligado? Sabe essa coisa do Romulo não lembrar? A mina também não lembrava, tá ligado?
Aí não, mano, mas falar... eu não lembro mesmo, cara, velho. Não, sério mesmo, eu sempre fico encucado com essa história quando ela vem à tona, assim, tá ligado? Porque... Eu não lembro, juro pra você que eu não lembro. E, mano, o Remy, que conhece eu tanto tempo quanto vocês, aí pode me dizer, cara, é difícil esquecer as coisas, né, Pia? É difícil eu não lembrar. Eu posso me confundir, assim.
Ainda mais quando deveria esquecer, não esquece, né, o maldito.
É. E o engraçado é que me falaram que se assoprar na orelha, tá ligado? Ele meio que leva, a pessoa leva um susto, mano, que ela sopra bem forte, mano, e a pessoa meio que...
O espírito vai embora.
É, desincorpora de novo. Aí ela desincorporou, cara, ó. Ela meio que ficou com sono, assim, cara. Aí nesse dia, cara, ela dormiu o dia inteiro, mano. Aí no final da tarde acordou como se nada tivesse acontecido. Como assim, a gente tivesse conversado, tá ligado?
Entendi. Nessa eu fiquei meio assim também? Porque eu lembro assim que quando...
Sim,
não, quando
ficou meio zonzo, assim... tá? Ficou meio zonzo, você levou um tempinho pra meio que recuperar a andar normal e tal, porque senão você tava meio cambaleando ainda.
Aí depois eu perguntei pra ela, meu, você se lembra assim quando você falou pra mim de manhã? Não, o que que aconteceu? Mas que caralho, eu tô louco agora, mano? Aí meio que...
Não tem, né, velho?
Aham. Uhum. O sotaque já muda, mano.
O pior, uma vez eu levei um esporro da Mayara, assim. Que saiu eu e ela, e o Léo e a esposa dele. Isso antes do casamento, antes de tudo. Foi no começo do nosso namoro. A gente saiu em casal, aí tava lá, tomamos duas, três cervejas e tal, de boa. Aí deixamos o Léo e a esposa num posto de gasolina ali perto da Praça do Gaúcho. Esperamos o Uber chegar, eles embarcaram e foram, e a gente foi embora, né? Ela disse que não lembra mais da hora que eles embarcaram até a gente acordar no dia seguinte. Ela não lembra o que aconteceu. Mas a gente não bebeu tanto assim pra... Né, esquecemos.
Esse ponto, né?
É, esse ponto, né? Senão a gente teria entrado em coma, no mínimo. Aí tava indo e tal, só que quando chegou ali no hostel, na Nilo Peçanha, agora tá fechado, não tem mais hostel. Você lembra onde que era, Romulo?
Sim, tinha uns eventinhos ali, né?
Uhum, bem bacana. Então, chegou ali e tal, ela pegou e encostou assim, começou a dar de dedo na minha cara, me dando esporro e brigando e não sei o quê. Ela acabou de levantar. Eu não. Aí ela me deu uns esporros assim, a gente conversou, se acertou ali e tal. Beleza, pegou e foi pra casa. Aí no dia seguinte eu fui, amor, me diga uma coisa. Por que começou a me dar um esporro do nada? A gente tava conversando sobre uma coisa, se encostou lá e começou a me dar esporro. O que eu fiz? Aí ela, que esporro, que briga, o que aconteceu? Pô, você não lembra que a gente tava vindo, aconteceu isso. Ela, não, eu não fiz isso. Que nem ela acabou de fazer, ela tá lá na sala e eu tô aqui no quarto. Ela tava lá na sala assistindo, levantou pra ir no banheiro e falou, eu não fiz isso. Tá escrevendo, dá risada lá.
Nossa, que foda, pé. E o que ela te falou, assim, tipo, de tão foda?
Ah, foi uma parada que tava meio que rolando com uma ex e, enfim, uma história aí que talvez teria um filho, enfim.
Ah,
daí a gente só acertou alguns pontos aí.
Ah, entendi. Ô, mano, será que tem alguma ligação com aquela outra parada lá, velho?
Qual outra? Aquela lá do...
Que rolou comigo lá.
Não. São gurias diferentes.
Ah, tá. Que você aquela, é um bichão também.
Não, aquela lá que rolou com você, ela foi a que ela... A gente trabalhava no mercado e tal.
Ah, verdade.
Daí eu saí do mercado pra trabalhar lá com vocês e, enfim... Aí ela ficou louca, apaixonada, e falou que tava grávida, achando que eu ia casar com ela, não sei o quê. Aí eu joguei um verde pra colher maduro, colhi quase podre, né? Eu falei pra ela, não, mas pra entrar no quartel eu fiz exame e disse que eu sou estéril, que não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ela fazia o exame de sangue. Deu uma semana pro exame, aí na sexta-feira ela me liga, ah, então, eu não tô, mas talvez eu tenha cisto no ovário, não sei o quê, enfim. Beleza.
É, inventou outra espero parada,
que
né?
Espero que tenha se curado, enfim. Aí essa outra que a Mayara me deu um esporro foi da...
Ah, entendi. Mas se não puderem, tem nada a ver, né?
Assim, só peço uma coisa, se puderem cortar essa parte que eu falei os nomes, eu agradeço. Foi só
agora já vocês. Tá tarde, já.
Não, Pia, agora a gente vai usar isso contra você, Pia, agora... Já era,
não, só pra...
Não, claro, Pé, pode ficar tranquilo. É. Relaxa, mano. Que aqui nada é contra nós, entendeu?
Não, tranquilo.
Mas, ai.
Amor, você me deu algum esporro aquele dia ou não?
Eu lembro não, ele que conta essa história aí, eu não lembro de nada. Diz até que eu empurrei ele no muro, olha o tamanho dele, vê se eu consigo empurrar esse homem em algum lugar. Diz que ele até se abaixou assim, que eu ia até bater nele.
Nossa, caralho. É, mano, velho. Querer empurrar o Remy é meio difícil, né, mano? Tem que ter um pouco de força, né?
Ah, peraí. Ei. E depois do esporro, tal, a gente chegou na casa dos meus pais, né? Que é onde eles moravam. E, né, casal de namorados, dormindo junto. Não preciso nem contar o que aconteceu.
Sim, sim.
Mas foi um negócio alucinante. E no dia seguinte, daí eu comentei sobre isso também. Ó, mas a gente fez alguma coisa? Eu, epa, pera aí, como assim? Não, volta aqui.
Não. Rapaz, você transou com o fantasma, mano. É isso que você tá contando pra mim?
Não, foi com a minha esposa.
O fantasminho na boca, Mica.
Ah, não. E outra. No dia seguinte ainda, a gente quase não fez barulho, que acordou os meus pais, né? No dia seguinte, meu pai ainda foi tirar sarro comigo. Né? Esperou a Mayara sair. Aí ele olhou assim, noite agitada, hein? Eu, como assim? Porra, acordei no meio da noite com vocês. Eu, caralho. Foi mal, velho. Desculpa aí.
Mas então tá, cara. Japonês, tem algum adendo aí a respeito de alguma outra história? Já tá bom? Acho que já tá bom, né, mano? Porque, porra...
É bom, né, mano? Deixar o próximo episódio, né?
É, isso aí. Então, meus amigos, vamos se despedindo aqui. Muito obrigado aí pelas histórias de todos vocês. É, o Elzão teve um probleminha aí na conexão aí, mas ainda bem que ele conseguiu participar aí, pediu pra dar um tchau aí em nome dele. É, falou, Remizão, meu bom.
Falou, Romo, falou, Japa, falou, Edu, falou todo mundo aí. Falou, obrigado por ter escutado esse podcast, que aposto que todo mundo deu um arrepiozinho no cu aí, deu uma apertinha nas pregas, né?
Mas... Não tenha dúvida.
Eu só digo uma coisa. Essas histórias que eu contei são reais e aconteceram comigo e tem testemunho. O Romo é uma delas.
Isso é verdade. Então, beleza. Falou, japonês, meu brother. Muito obrigado pelas histórias.
Opa, valeu aí, mano. Até a próxima.
Falou.
Até a próxima. Eduardo, meu velho.
Fala.
Falou pra você também, cara. Você também. Muito obrigado por essa pauta aí que foi divertido. Né? É, e lembrando aqui aos ouvintes, né, de seguirem a gente lá no Instagram, Vira-Latas da Colina, separados por underline, beleza? Só procurar lá que já aparece. O perfil tá em construção ainda, mas segue lá pra dar uma moralzinha lá pra gente, que logo mais a gente vai fazer algumas promoçõezinhas lá pra
assim,
participar
assim,
de todos vocês.
E mais importante pra esse episódio, beleza? Ainda, mandem essas histórias por e-mail pra gente no vira-latas da colina tudo junto, @gmail.com. Daí a gente leva, vai ler mais pra frente e daí a gente lê todas as histórias aí. Que história
é verdade.
Que não falta.
Sempre tem.
Então é isso, meus amigos. Boa noite.
Falou, meus queridos. Bom descanso aí.
Até a próxima.
Valeu. Uou.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Romulo que tá falando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cada história é mais cabulosa que a outra, não é mesmo? Então, eu venho aqui nesse pós-crédito pra mostrar pra vocês uma parada muito sinistra que rolou enquanto a gente gravava esse episódio. Então, assim, explica mesmo por cima. Quando o japonês tava contando as histórias dele, aí o que que aconteceu? Começou a ter uma interferência. Só que a gente não percebeu na hora da gravação. Só consegui perceber agora, na hora de editar. Então o que que aconteceu? Ele tava contando a história dele e tal, e começou a vir um ruído muito suspeito. E no final desse ruído, havia uma pessoa pedindo socorro, cara. Só que o que que acontece? Nenhum áudio captou aquelas ondas de áudio, assim, sabe, que aparece na linha quando a gente edita. Então ficou muito cabuloso. Então provavelmente vocês não perceberam na hora que tava rolando o episódio. E eu vou deixar aqui no final o áudio isolado do japonês contando a história dele e esse áudio vazando aí. Muito louco, gurizada. Espero que vocês curtem e até a próxima.
Eita. Não, mas pode exportar, né? Sim, sim.